Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Cerca de 60 mil membros da Ação Católica Italiana se reuniram esta manhã na Praça de São Pedro para um encontro com o Papa Francisco no âmbito da 8ª Assembleia Geral do Organismo Católico, que tem início nesta quinta-feira, dia 25 de abril. A cidade de Nampula, norte de Moçambique, foi recentemente palco do lançamento da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, um acto de veras marcante para o movimento cooperativo em Moçambique. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Tamás Suliok, Presidente da República da Hungria, com a esposa e o séquito, os peregrinos da Hungria, o cardeal Reinhard Marx, arcebispo de München und Freising, na República Federal da Alemanha, e coordenador do Conselho para a Economia, Dom Henrique Mislau Jagodinski, arcebispo titular de Limosano e núncio apostólico no Ghana, e finalmente os membros da Ação Católica Italiana. Cerca de 60 mil membros da Ação Católica Italiana se reuniram na Praça de São Pedro esta manhã para um encontro com o Papa Francisco no âmbito da 8ª Assembleia Geral do Organismo Católico, que tem início nesta quinta-feira, dia 25 de abril. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Cerca de 60 mil membros da Ação Católica Italiana se reuniram na Praça São Pedro para o encontro com o Papa Francisco no âmbito da 18ª Assembleia Geral do Organismo Católico, que tem início nesta quinta-feira. Em seu discurso, o Santo Padre recordou o título do encontro nacional escolhido pelos membros da Ação Católica Italiana, De Braços Abertos. Segundo o Papa, o abraço é uma das expressões mais espontâneas da experiência humana. A vida do ser humano se abre com um abraço, o dos pais, primeiro gesto de acolhimento, ao qual se seguem muitos outros, que dão sentido e valor aos dias e aos anos, até o último, o da despedida do caminho terreno. E, sobretudo, está envolvida do grande abraço de Deus, que nos ama por primeiro e nunca deixa de nos manter perto de si, especialmente quando voltamos depois de nos termos perdido, como nos mostra a parábola do Pai Misericordioso. O que seria de nossa vida e como a missão da Igreja poderia ser realizada sem esses abraços? Perguntou o Papa, que a seguir propôs uma reflexão sobre três tipos de abraço: o abraço que falta, o abraço que salva e o abraço que muda a vida. O abraço que falta. O entusiasmo que hoje expressaram de forma tão festiva nem sempre é bem acolhido no nosso mundo. Às vezes encontra fechamentos e outras vezes encontra resistências, de modo que os braços ficam rígidos e as mãos se fecham de forma ameaçadora, não se tornando mais veículos de fraternidade, mas de rejeição, de oposição, muitas vezes até violenta, também sinal de desconfiança em relação aos outros, próximos e distantes, a ponto de levar ao conflito, disse o Papa acrescentando.
Quando o abraço se transforma em um punho, é muito perigoso.
Quando o abraço se transforma em um punho, é muito perigoso. Na origem das guerras, geralmente, há abraços que faltaram ou abraços rejeitados, que são seguidos de preconceitos, mal entendidos e suspeitas, a ponto de ver o outro como inimigo. Tudo isso, infelizmente, está diante de nossos olhos hoje em dia, em muitas partes do mundo. Com sua presença e seu trabalho, no entanto, vocês testemunham a todos que o caminho do abraço é o caminho da vida. O abraço que salva. Do ponto de vista humano, abraçar-se significa expressar valores positivos e fundamentais, como o afeto, a estima, a confiança, o encorajamento, a reconciliação. Mas se torna ainda mais vital quando é vivido na dimensão da fé. No centro da nossa existência está o abraço misericordioso de Deus que salva, o abraço do Pai bom, que se revelou em Cristo Jesus e cujo rosto se reflete em cada seu gesto de perdão, de cura, de libertação, de serviço, e cuja revelação atinge o seu ápice na Eucaristia e na cruz, quando Cristo oferece a sua vida pela salvação do mundo, para o bem de todo aquele que o acolhe com o coração sincero, perdoando até mesmo os seus crucificadores, disse ainda Francisco, convidando a todos a se deixarem abraçar pelo Senhor, como crianças. Pois cada um de nós tem algo de criança no coração que precisa de um abraço. No abraço do Senhor, aprendemos a abraçar os outros. O abraço que muda a vida. Um abraço pode mudar a vida, mostrar novos caminhos, caminhos de esperança, sublinhou Francisco. Há muitos santos em cuja existência o abraço marcou uma virada decisiva, como São Francisco, que deixou tudo para seguir o Senhor depois de ter abraçado um leproso, como ele mesmo recorda no seu testamento, disse ainda o Papa, recordando que o abraço da caridade é o único sinal essencial dos discípulos de Cristo, regra, forma e fim de todos os meios de santificação e apostolado.
Amici, voi sarete tanto più presenza di Cristo quanto più saprete stringere a voi e sorreggere ogni fratello bisognoso con braccia misericordiose e compassionevoli.
Amigos, vocês serão tanto mais presença de Cristo quanto mais souberem abraçar e apoiar cada irmão necessitado com braços misericordiosos e compassivos, como leigos engajados nos acontecimentos do mundo e da história, ricos de uma grande tradição, formados e competentes no que diz respeito às suas responsabilidades e, ao mesmo tempo, humildes e fervorosos na via do Espírito. Por fim, vendo todos reunidos na Praça São Pedro, o Papa se lembrou do sínodo em andamento, que chega à sua terceira etapa, a mais desafiadora e importante, a profética. Agora trata-se de traduzir o trabalho das fases anteriores em escolhas que deem impulso e vida nova à missão da Igreja no nosso tempo. Porém, o mais importante desse sínodo é a sinodalidade. Os temas devem levar adiante essa expressão da Igreja, que é a sinodalidade, disse. Por isso, a necessidade de pessoas moldadas pelo Espírito, de peregrinos da esperança, de homens e mulheres sinodais que saibam dialogar, interagir, buscar juntos, como diz o tema do jubileu, que já se aproxima. Homens e mulheres capazes de traçar e percorrer caminhos novos e desafiadores, concluiu Francisco.
Sínodo. Como é que a paróquia pode ser o lugar concreto da vivência sinodal? O padre Sérgio Leal, da Diocese do Porto, estará em Roma na Assembleia Párocos pelo Sínodo, juntamente com o padre Adelino Guarda, da Diocese de Leiria-Fátima, ambos por indicação da Conferência Episcopal Portuguesa. Também da Diocese do Porto estará presente o padre António Bacelar, a convite da Secretaria-Geral do Sínodo. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Vai decorrer de 29 de abril a 2 de maio, na Fraterna Domus, em Sacrófano, nos arredores de Roma, uma grande Assembleia Mundial de Párocos. Párocos pelo Sínodo é o nome da iniciativa, que vai refletir sobre o tema Como ser uma Igreja Local Sinodal em Missão. No caminho de preparação da segunda sessão do Sínodo, que terá lugar em outubro próximo, a Secretaria-Geral do Sínodo promove este encontro internacional que vai acolher mais de 200 párocos vindos de todo o mundo. Será um tempo de oração, de escuta e de partilha de experiências. Por indicação da Conferência Episcopal Portuguesa, vão estar presentes o Padre Sérgio Leal, da Diocese do Porto, e o Padre Adelino Guarda, da Diocese de Leiria Fátima. Também da Diocese do Porto estará presente o Padre António Bacelar, a convite da Secretaria-Geral do Sínodo. Em entrevista, o Padre Sérgio Leal assinala a sua expectativa em conhecer o que vai acontecendo em outras geografias e culturas sobre como é que a paróquia pode ser o lugar concreto da vivência sinodal. Revela também um seu especial gosto e interesse em participar neste grande encontro mundial de párocos em Roma, devido à sua recente investigação académica no âmbito do caminho sinodal.
Eu diria que há duas expectativas. Uma mais pessoal, dado o meu interesse pela sinodalidade e até pelo estudo académico desenvolvido nesse âmbito, participar num evento sinodal desta natureza tem para mim um interesse muito, 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 muito querido. Portanto, se estarão párocos de todo o mundo, portanto, párocos pelo sino de um encontro internacional, assim lhes chamam este encontro, e, portanto, será também o sentido do pulsar deste sino. Teremos um encontro com o Cardeal Grec, onde será aberto a questões sobre o caminho sinodal da Igreja neste momento, e, portanto, há uma expectativa pessoal neste sentido de perceber como é que a Igreja está a situar-se neste caminho de sinodalidade. Depois há uma expectativa muito concreta em relação a este trabalho da vida paroquial no contexto sinodal, ou de uma paróquia em chave sinodal, perceber como é que noutras geografias, noutras culturas, se vai vivendo este desafio de ser Igreja sinodal em missão, e de como é que a paróquia pode ser o lugar concreto de vivência sinodal. O convite que este encontro sinodal faz é de os párocos levarem algumas boas práticas que existam nas suas conferências episcopais e nas suas dioceses, e, portanto, há aqui também uma expectativa muito grande neste perceber como é que a paróquia hoje pode ser um lugar de sinodalidade.
Para o sacerdote português, não obstante os carismas dos diferentes movimentos, a paróquia continua com uma grande vitalidade e como lugar concreto da vivência sinodal. E a paróquia é um tema crucial na renovação sinodal, afirma.
É um tema crucial na renovação sinodal, porque, na verdade, a Igreja Universal realiza-se e acontece nas igrejas particulares, e as igrejas particulares tem como grande célula a paróquia, não é? A paróquia é uma célula indispensável da organização eclesial. Sabemos que hoje, no ritmo de vida eclesial, social e cultural, assumimos uma outra mobilidade, já não estamos tão ligados aos critérios da territorialidade que sempre estiveram ligados à paróquia, mas a paróquia é uma célula fundamental da evangelização e da vida eclesial, e não obstante os diferentes carismas, dos diferentes movimentos, a paróquia continua com uma grande vitalidade e como lugar concreto de vivência sinodal, ou melhor, tendo esse desafio concreto de vivência sinodal, porque percebemos que a paróquia, herdeira também de uma grande história, está ainda muito ligada, muitas vezes, ao modelo mais tridentino. E sei que esta expressão pode parecer um bocadinho forte, mas é no sentido, o modelo tridentino de paróquia era um modelo que assentava num ambiente de cristandade, onde todos aqueles que dela faziam parte pelo batismo, pela família e pela condição social eram crentes, e por isso a paróquia ficava apenas a tarefa, apenas e não, já era uma grande tarefa, mas ficava a tarefa de ensinar a doutrina, de pregar-se e de administrar os sacramentos. E, portanto, isto tendencialmente cria uma estrutura de uma paróquia clericocêntrica, onde o padre tem esta missão de administrar os sacramentos, pregar e ensinar a doutrina. E este modelo tridentino de paróquia, porventura ainda hoje, tem um reflexo muito forte no modo como as paróquias se estruturam e como desenvolvem a sua missão. E aqui há uma conversão pastoral, que me parece urgente, de todos. Do padre que situa o seu ministério no horizonte sinodal e dos leigos que veem tão bem reclamado um papel novo e diferente nesta Igreja Sinodal, já não como meros destinatários da ação do clero, mas como sujeitos também da ação eclesial.
Segundo o padre Sérgio Leal, este caminho sinodal da Igreja implica uma inadiável conversão dos processos de formação, de todos, mas em particular do clero.
Este caminho sinodal que a Igreja está a fazer implica uma inadiável conversão dos processos de formação. E de formação no seu todo, não é? De percebermos que a catequese tem que ser feita em chave sinodal, porque esta formação não pode ser uma mera transmissão de conceitos ou transmitir uma nova eclesiologia de comunhão que está na base da vida sinodal. Não basta isto. É necessário que esta formação para a sinodalidade passe pelo exercício concreto da sinodalidade. Precisamos de uma paróquia para que haja, de facto, uma formação de todos para a sinodalidade. Importa criar-se, valorizar os diferentes conselhos e estruturas de sinodalidade, importa criar eventos e momentos e processos que sejam sinodais na paróquia, onde as pessoas, sentindo-se envolvidas a participar, aí também desenvolvam essas competências sinodais. E se isto é necessário no todo da Igreja como formação, mais ainda naqueles que têm uma função de liderança e que ainda hoje é uma função de liderança decisiva no modo como as paróquias se estruturam. Portanto, infelizmente, ainda muitas vezes a paróquia vive à imagem do seu pároco, porque é ele que tem a missão de presidir essa comunidade. E está bem, portanto, ele tem a missão de presidir ao discernimento comunitário, de presidir à tomada de decisão, mas uma tomada de decisão que envolva todos para essa tomada de decisão. E para isso é necessária uma renovada formação, que começa, evidentemente, na formação inicial nos seminários, até à formação permanente do clero, e só assim podemos então ver um modelo de pastor mais encarnado no tempo em que vivemos.
Recordemos que o padre Sérgio Leal, no passado mês de fevereiro, concluiu o seu doutoramento em Teologia Pastoral, em Roma, com uma tese intitulada Pastores para uma Igreja em Saída. Este trabalho académico centralizou o seu objeto de estudo no exercício do Ministério Pastoral numa Igreja Sinodal. O Ministério Pastoral numa Igreja Sinodal, ao serviço da evangelização e da missão, para uma permanente conversão pastoral e missionária em Portugal. É o subtítulo da tese agora apresentada pelo padre Sérgio Leal na Pontifícia Universidade Lateranense, sendo que em 2018 aí se licenciou com um texto sobre a sinodalidade como estilo pastoral, tema do qual, aliás, é um dos principais especialistas mundiais de língua portuguesa. As conclusões desta grande Assembleia de Párocos de todo o mundo vão ser contributo relevante para a elaboração do Instrumentum Laboris, o documento de trabalho para a segunda sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos do próximo mês de outubro. Laudetur Jesus Christus.
A convite do pároco Bruno Varela, o bispo Dom Arlindo Furtado esteve de 8 a 14 de abril em visita pastoral à paróquia de São José, na localidade de Terra Branca, na cidade da Praia, a capital cabo-verdiana. Sob o lema Caminhar Juntos, Renovar a Esperança, esta visita representa um momento especial de renovação espiritual e fortalecimento da fé para os fiéis da paróquia. A jeito de balanço, o prelado Santiago considera esta visita de intensa e muito vivida.
Intensamente vivida, juntamente com as populações, as instituições, as empresas aí sediadas, e são muitas as empresas aqui na Praia que são sediadas no território da paróquia de São José. E as pessoas ficaram muito felizes de receberem a delegação da diocese e da paróquia. E o momento de intercâmbio, de diálogo, de aproximação. E isto faz parte do papel da Igreja, não é? Juntar as forças, unir as pessoas, promover o diálogo, o entendimento, a amizade e eventual colaboração para o bem de todos. Né? A igreja, onde está a funcionar bem, e isto traz muitos benefícios de tranquilidade, de serenidade, de paz, de confraternização, de solidariedade. Isso faz bem à sociedade, faz bem às pessoas e também fortalece a igreja. E também, para mim, foi como bispo, foi uma grande oportunidade para conhecer os lugares em pormenor, não é? Porque muitos lugarejos, muitos cantos portanto, habitualmente ficam à margem. A gente passa ao lado e não para, e não escuta as pessoas, não observa a realidade de perto. Foi uma ocasião para escutar a todos, os que quisessem, celebrar a fé, dialogar, de ver em conjunto juntos os problemas existentes e aventar eventuais caminhos de solução. É muito intenso, mas a igreja é isto, vai crescendo também através desses intercâmbios, desse diálogo, porque nós somos um só, e o problema da igreja, o problema de cada comunidade é o problema de todos, que conta com a contribuição de todos para a sua solução, sua superação, e um caminhar juntos. É a sinodalidade, portanto, tornado um facto, né? É uma sinodalidade em curso.
No bairro de Bela Vista, o foco foi conhecer de perto algumas instituições e empresas nacionais importantes na promoção do desenvolvimento local e na criação de oportunidades para os jovens. Também no dia 21 de abril, domingo, a Capelania Rainha Santa Isabel recebeu a visita pastoral do Bispo e Cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado. Localizada na paróquia de Santa Amaro Abade, esta capelania é uma das mais recentes adições ao fervoroso cenário religioso do segundo aglomerado populacional daquele município. A visita do cardeal abrangeu não só a própria capelania, mas também as comunidades circunvizinhas de Cabeça Carreira. O ponto alto deste encontro com os fiéis foi uma celebração eucarística na igreja em construção da Rainha Santa Isabel. Momento de profunda espiritualidade seguido por um almoço festivo e convívio fraterno, proporcionando uma oportunidade única para compartilhar a fé e a união comunitária. E vamos agora até Moçambique, onde a cidade de Nampula, norte de Moçambique, foi recentemente palco do lançamento da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, um ato de veras marcante para o movimento cooperativo em Moçambique, como nos diz a partir da capital Maputo, Hermínio José.
A cidade de Nampula, a norte de Moçambique, foi recentemente palco do lançamento da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, um ato de veras marcante para o movimento cooperativo em Moçambique. A federação congrega cooperativas existentes na província de Nampula, a norte do país. Com efeito, o secretário de Estado de Nampula, Jaime Agostinho Neto, quem procedeu com o ato oficial do lançamento da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, reconhecendo o contributo que as cooperativas moçambicanas têm estado a dar no combate à pobreza e no desenvolvimento social e econômico de Moçambique, diz que este ato considera-se uma conquista para Moçambique e para os cooperativistas em particular. Por seu turno, Natalino Barnetti, falando ao Vatican News em representação da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, diz que a criação desta organização é culminar de um longo trabalho que passou pela organização dos produtores em cooperativas.
A criação da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula é o culminar de um trabalho de vários anos de organização dos produtores nos vários setores econômicos em cooperativas, a partir do primeiro grau, segundo grau, digamos, as uniões distritais, até hoje a criação da Federação Provincial das Cooperativas. A Federação Provincial das Cooperativas é, digamos, o terceiro nível da hierarquia das cooperativas no contexto da nova lei das cooperativas em Moçambique, do quadro legal das cooperativas em Moçambique. É o ponto máximo das cooperativas na província, tem como o propósito representar e defender os interesses das cooperativas ao nível da província de Nampula.
Ainda de acordo com Natalino Barnetti, a Associação Moçambicana para a Promoção do Cooperativismo Moderno, AMPCM, reconhecendo os vários problemas e desafios que as cooperativas moçambicanas enfrentam, tais como o baixo rendimento, as práticas agrícolas insustentáveis, maiores perdas pós-colheitas, falta de acesso a financiamentos ou serviços financeiros, ditaram a criação desta federação cooperativa em Nampula, a província moçambicana que detém o maior número de cooperativas em várias áreas de atividade.
Portanto, a MPCM, reconhecendo os desafios que as cooperativas enfrentam, não é? São vários os desafios que podem ser elencados, como, por exemplo, o baixo rendimento ou a produção e produtividade, não é? As práticas agrícolas insustentáveis, a falta de sementes e pesticidas de qualidade, não é? Para combater as pragas e doenças, não é? Maiores perdas pós-colheita devido ao uso de tecnologias e práticas rudimentares de secagem e armazenamento, não é? A falta de serviço ou de acesso aos serviços financeiros, não é? A prática de uma agricultura de sequeiro, não é? Com dependência, digamos assim, de chuvas. Não é? Tem sido, entre vários problemas, o motivo que leva com que estas cooperativas se juntem, porque individualmente os produtores ou as pessoas que se juntam em cooperativas entendem que é difícil resolver o problema por si só ou de forma singular.
De salientar que a criação da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, para além de constituir um marco histórico para o movimento cooperativo moçambicano, afigura-se um orgulho e uma conquista inédita para o país, uma vez que é a primeira cooperativa de nível superior a ser constituída numa província em Moçambique. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.